Oi, Flávia!
Olá.
Tudo bem? Funcionando agora. Pequenos bugs no Instagram.
Tentei do celular agora, então a gente vai ter que ir um pouquinho mais improvisada para não perder mais tempo. No celular apareceu o convite, então não vou tentar de novo pelo computador, a gente vai assim, cabeça em close mesmo.
Beleza, não tem problema nenhum. Bom, primeiro eu queria me apresentar, obviamente. Eu sou o Marcos, então CEO da Gramado Summit. Dizer que é um prazer falar contigo. Eu fiquei muito feliz quando tu topou o nosso convite, tanto para participar do evento, quanto dessa live, e é uma honra te receber por aqui, de verdade.
Obrigada. Não, para mim é uma honra participar também, Marcos. Acho que ainda mais nesses tempos de quarentena, sempre mais agora, conversar é ótimo que isso possa acontecer pelo Instagram. Conversar é muito bom. Debater os temas que a gente é apaixonado, então melhor ainda.
Com certeza. Só lembrando, pessoal, que a gente está disponibilizando depois desse bate-papo em podcast, acessar Spotify, SoundCloud, procurar Brainstorming Inc. ou Gramado Summit. E vai estar lá. A gente teve na semana passada um bate-papo com o CEO da Luiza Labs, que foi muito legal. E agora está aqui a Flávia, então CMO da NotCo. E Flávia, eu queria começar, porque eu tive a oportunidade de ler um pouco mais sobre vocês. Foi, acho que um meio ano, mais ou menos, talvez numa matéria da Exame, se eu não me engano. E me chamou muita atenção, né? Porque a chamada da Exame era a empresa que faz uma comida diferente e recebeu o aporte de Jeff Bezos. Eu queria que tu começasse explicando o que é a NotCo e como que a NotCo conseguiu aí chamar a atenção de um cara como o Jeff Bezos.
Claro, não, na verdade a NotCo está começando a chamar a atenção de muita gente, consumidora e investidora. Vou contar um pouco por quê, que acho que é o tema da nossa conversa. Primeiro, o que a NotCo faz? Depois, um pouco de como, que eu acho que é a razão que a gente chama a atenção de tanta gente. Bom, é uma empresa que produz alimentos 100% plant-based, ou sem ingredientes de origem animal. E que alimentos? Qualquer um. Isso é a parte muito interessante. Hoje a gente tem no mercado quatro produtos. A gente começou com um produto que a gente batizou de Not Mayo, que é uma maionese de ovos e sem leite, que pode acontecer em algumas, mas também não é um ingrediente necessário. Depois a gente foi para o Not Me. Aí no Brasil tem também, a empresa é chilena, então ela começou com maionese no Chile. O Chile é o segundo maior consumo per capita de maionese, é um povo louco
Olha
por
só.
maionese. Eu até me descobri um pouco chilena, porque eu adoro maionese também. Mas depois a gente lançou o Not Milk, o Not Ice Cream, que já tem aqui no Chile quatro sabores, aí no Brasil dois. Na Argentina a gente já lançou o Not Burger, e aqui no Chile a gente lançou ele em parceria com o Burger King. Então o Rebel Whopper, que é o ingrediente de origem animal no pé, no hambúrguer mesmo, né? Porque eles usam maionese normal, quem quiser pedir para tirar. A gente lançou isso aqui no Chile também. Então, a empresa joga em quatro categorias, tem potencial para jogar em qualquer categoria que a gente queira. Porque aí, como? Muitas empresas de substituição, elas começam com encontrar um ingrediente, e um ingrediente. Eles se especializam em fazer carne, ou em fazer leite, ou em fazer maionese. Na verdade, a grande especialidade da NotCo é a inteligência artificial. A gente criou, passou anos antes mesmo de lançar, desenvolvendo um algoritmo que entende tudo de planta e entende tudo de comida. O que isso quer dizer? Como toda inteligência artificial, ele vai aprendendo, né? Então, ele tem uma capacidade de estudar muito maior do que eu e você temos. E ele lê todo o database que existe sobre plantas no nível molecular. Do mesmo jeito, ele também lê tudo sobre comida em geral, sobre frango, frango frito, leite condensado, feijão, plant-based or not. Ele entende do que aquilo é feito. E aí ele consegue cruzar. Ah, o leite, ele só é o leite, ele tem essa propriedade. Porque ele tem caseína, porque ele tem lactase. E aí, esse algoritmo ele vai buscando nas plantas que moléculas podem dar esse mesmo atributo. Ou constituir esses mesmos ingredientes. E assim a gente consegue replicar quase a perfeição o que seria o ingrediente de origem. Ou a comida com ingrediente de origem. E claro que isso é muito diferente. Isso ataca dois problemas. E, na verdade, um só é resolvido pelo outro, que é, todo mundo sabe que a gente tem que produzir de maneira mais eficiente. E continuar produzindo com um animal em larga escala é inviável para o planeta da maneira como a gente faz hoje. Porém, sabe, é difícil para caramba. Então, a gente não quer todo mundo passar a comer, ao invés de hambúrguer, eu vou comer hambúrguer. Então, essa mudança não vai acontecer em larga escala. É o sabor que eu estou acostumada, que minha mãe cozinhava para mim, meu avô fazia no final de semana. E com essa tecnologia, consegue entregar um leite que é leite. A gente é leite, só que note, porque realmente ele é leite, ele cozinha como leite, você pode botar um café com leite, você pode fazer molho salgado, tem todas as propriedades, tanto nutritivas quanto de performance, de uso, de um leite. Isso é muito importante e, obviamente, isso chamou muita atenção do Bezos, mas de outros importantes também, na América Latina, como a Kazakh, na Europa, como nos Estados Unidos também. Então, enfim, está chamando, que é mais importante, a atenção dos consumidores, né? Quando a gente olha o nosso Instagram, tanto no Brasil, Chile, Argentina, as declarações de amor são emocionantes. Gente dizia, anos que eu não tomava leite, porque eu escolhi não tomar, mas eu senti a falta do sabor e finalmente agora eu tenho sabor. Então, essa é a mudança que a gente tem feito. Trazer gente que sabe que tem que consumir de uma maneira melhor para o planeta, mas que não está disposto a fazer todo o sacrifício de mudar os seus hábitos alimentares. A gente agora pode.
Que legal! Sabe que a gente é muito bacana ver que cada vez mais as pessoas elas consomem propósito antes de consumir propriamente o produto ou o serviço de uma empresa específica. Na semana passada, eu conversei com os guris da Dobra, que é uma empresa que faz carteirinha de papel, que não é papel também, enfim. E a gente acaba batendo muito nisso, né? Que a gente está entrando numa era, principalmente agora, com toda essa pandemia que a gente está vivendo, que talvez a gente faça com que nós, enquanto consumidores, a gente se identifique primeiro com aquilo que a empresa representa, com o propósito da empresa, e depois a gente acabe consumindo o produto. Acho que a gente está chegando nessa era, Flávio, de o que, que a empresa entrega para o nosso planeta como um todo, né? Como que a empresa se posiciona em momentos tão cruciais quanto esse, e o que, que ela está deixando de legado para o nosso planeta. Isso é muito legal ver em vocês, de verdade, sim. Eu acho que foi o primeiro e-mail que chegou até mim de apresentação da Notco. Eu falei, caramba, Notco tem que estar no palco da Summit, sabe? Eu acho que não adianta a gente discutir tanto, e é uma bandeira que a gente está abraçando esse ano, não adianta a gente discutir tanto sobre desafiar, revolucionar um futuro melhor se a gente está prejudicando o nosso planeta de alguma forma, né? Então, quanto mais a gente conseguir trazer ideias que se preocupem em deixar um legado para o nosso planeta como um todo, mais espaço a gente quer dar na Gramado Summit. Então, de novo, eu estou muito feliz, mesmo, mesmo. Eu queria que tu contasse um pouquinho da Flávia, assim, porque quando a gente começou a fazer um stalkear o teu histórico aqui, a gente ficou realmente muito impressionado, assim, com o teu histórico antes de mudança para Chile, o que tu já fez. Queria que tu contasse um pouquinho de ti.
Dali, não, vou contar um pouquinho, estou falando chileno, Dali, já estou há 6 meses morando. Mas deixa eu contar a minha história de carreira, minha história pessoal também. Faz mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com marketing, o que para mim, na verdade, é característica de um bom executivo, em geral, mas principalmente de marketing, mais do que modelar bem, ler bem dados de mercado, é ler bem pessoas. É entender o que está acontecendo com o mundo, é se interessar por consumidor, e o consumidor é um ser humano. A gente usa essa palavra, consumidor, e a gente esquece. Consumidor sou eu, você, meu marido. Então, é a gente interagindo para viver. Então, faz 20 anos que eu me interesso por estudar consumo e consumidor. E aí, mais especificamente, né, eu comecei a minha carreira, eu me formei no Brasil, na UFRJ, sou carioca, né, cresci a maior parte do meu tempo no Rio, morei em São Paulo também, mas morei no interior do Rio também, mas em geral cresci no Rio, me formei na UFRJ em comunicação social, isso lá em 2000. E aí, o meu primeiro trabalho, na verdade eu fiz história também, né, dei um tempo aula de história, parece que é outra
vida. Legal, legal.
Histórias que aí as coisas se cruzam um pouco, né, na perspectiva de o que está acontecendo com o mundo, que vai ter uma visão histórica também. Mas parece outra vida já, assim como meu primeiro trabalho em marketing foi na rede Telecine, da Globosat, numa função que chamava Webmaster. Eu adoro essa piada, porque eu acho que hoje esse cargo não existe mais. Eu acho que por causa da bolha de internet que veio depois, tiraram esse nome para não zicar mais nada. Mas era tipo, sei lá, uma mistura de um gerente de produto com um pouquinho de um developer, de um desenvolvedor bem vagabundo, assim, que sabia fazer o básico para poder botar as coisas no ar. Então, comecei no mundo da internet, mas voltado para a marca, né? O meu projeto era fazer com que mais gente conhecesse o Telecine através do site. Na época, rede social não existia, tá? Depois de um tempo, veio Orkut e tal. Mas eu tô falando do ano de 2000. E aí depois eu passei para bens de consumo e o bicho me mordeu. Eu fiquei em bens de consumo a maior parte da minha carreira. Eu fiquei um tempo na Unilever, trabalhei com Dove, né? Porque a gente estava lançando a campanha da Real Beleza, que me ensinou um montão também sobre como uma marca tem papel de mudar a maneira como a sociedade vê as coisas. Como a marca é um agente social, e é um agente social com muita gente ouvindo. Então, tem que dar mensagens corretas, tem que pensar no impacto que tem com os produtos e com as mensagens. Fiquei um tempo em Dove, trabalhando para a América Latina. Depois fui para a Coca-Cola. Na Coca-Cola, trabalhei tanto para o Brasil quanto global, né? Depois morei nos Estados Unidos por 7 anos, trabalhando global. Na Coca, eu trabalhei com todas as marcas de refrigerantes. Trabalhei com Coca, com Sprite, com Pepsi, com Fanta. E, por último, eu era diretora global de Sprite. E aí eu vou saltar também para não ficar falando só sobre mim. Agora eu tô na Nautical, eu mudei minha vida, mudei passo da minha carreira um pouco, né? Porque é difícil sair de uma empresa super grande para uma startup. É um conjunto de capacidade muito diferente, tirar alguma coisa do chão. Eu sabia que era isso que eu gostava, né? Meu trabalho com Schweppes, né, no Brasil também me ensinou muito isso. E mudei para o Chile com um marido que trabalha no Brasil, fica metade do tempo aqui, lá, e dois filhos, que não falavam espanhol, agora estão aprendendo. Mas porque eu queria fazer parte desse propósito, eu também, como consumidor e como trabalhador,
Legal.
realmente construir nessa linha. Como é que a gente produz coisas que têm cada vez um melhor impacto para a nossa vida, né? Porque o planeta, a gente às vezes pensa em quase como um altruisticamente que a gente está ajudando o planeta. Na verdade, isso é bem egoísta. A gente está fazendo isso porque, enfim, precisamos dele para viver. E eu queria dar minha contribuição também para isso.
Que demais. Eu até tenho uma pergunta agora. Eu vou pedir só para o pessoal aqui deixar o comentário do tema da live, que a gente teve que começar a live de novo. E antes de entrar no tema, assim, tem uma questão muito interessante na tua história, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, que é como uma executiva que trabalha em grandes indústrias, que existem, enfim, estruturas gigantes, ela consegue sair. Deixa eu só fixar aqui, Flávia, o nosso tema. Como que ela consegue sair de uma estrutura tão grande quanto uma Coca-Cola, cair de cabeça numa startup, uma startup que funciona completamente diferente? Eu queria que tu contasse assim, um pouquinho, primeiro, o que te motivou, de fato, a abrir mão da Coca-Cola para entrar na Nautical? E segundo, qual que é o primeiro impacto, assim, tanto positivo quanto negativo, que eu acredito que deva ter um choque de cultura muito grande, né?
Claro. Não, eu vou contar um pouco da minha história pessoal, que tem aí algumas especificidades. Não se aplica para todo mundo, mas vamos lá, um pouco de por que me motivou. Acho que a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer, que eu fui muito feliz em grandes corporações durante muito tempo. Então, às vezes a gente usa isso como não, uma coisa chata e uma coisa legal. Eu passei 15 anos, da minha, não, tirando o Telecine, sei lá, passei mais de 10 anos da minha vida em grandes corporações, onde eu aprendi muito sobre fazer acontecer, sobre realmente fazer planos, estruturar, sobre entender consumidor, sobre colocar o consumidor. Eu trabalhei com marcas sempre, né? Com empresas que se importam muito com marca, com o que a marca tem a dizer, com que tipo de consumidor diferente se interessa em diferentes momentos por diferentes produtos e marcas. Eu aprendi muito disso. Na Coca-Cola, especificamente, fui super feliz com o ambiente de trabalho que você tem, que é um ambiente que sempre está tentando aprender, tentando melhorar. Porém, depois de um tempo, eu tinha dois grandes drives, dois grandes motivos que me fizeram mudar. Um, eu já comentei, que era, eu realmente queria trabalhar com alguma coisa ainda mais alinhada com o que eu via acontecendo no mundo. Eu tinha me tornado vegetariana, comecei a estudar pra caramba sobre, desculpa, meio ambiente, transporte, alimentação, eram assuntos que me interessavam muito. Eu comecei a querer botar minha força de trabalho a serviço dessa mudança. Mas o outro era que também eu gosto muito da ideia e aí sim é uma mudança radical, que é começar alguma coisa do zero, que é cortar o mar. Depois que o caminho está aberto, é outra coisa. É legal também você ver a clareira aberta, você marchar até o mar. Mas eu tinha um prazer muito grande em dar aqueles primeiros cortes e abrindo o caminho, chegando. E aí eu comecei, não foi uma mudança aí, um pouco de dica para quem quer fazer isso, como é que é o caminho. Não é um caminho longe de ser impossível e longe de ser fácil ou contínuo. Eu acho que o primeiro passo para mim, pessoalmente, aí vai virar quase uma sessão de análise, né? Para mim, pessoalmente, foi aceitar isso. Eu passei 2 anos que a minha vida era muito construída. Eu passei 2 anos nesse processo de, eu quero sair, mas minha vida era muito baseado na relação que eu tinha com a Coca-Cola. Era um relacionamento, os meus amigos ali, minha carreira estava ali, as coisas que eu mergulhava na minha carreira eram uma história já muito bem construída. E eu passei 2 anos pensando, se eu sair, o que eu sei sobre startup? Eu realmente sou boa em gerar renda? Eu tive que fazer uma análise também. E, cara, que coisas que eu fiz grande que me ensinam alguma coisa sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre começar sem recursos e construindo, ou até planejando seus recursos. E aí eu cheguei à conclusão que sim, na verdade, esses eram os momentos onde eu havia sido mais feliz na minha carreira. E aí por isso eu falei do exemplo de Schweppes no Brasil, que era uma marca que não existia, ninguém conhecia, mas numa companhia super grande que está acostumada a lidar com marcas que todo mundo conhece que se vendem sozinhos. E aí o meu trabalho foi de montar quase como uma subempresa, né? Pegar essa marca que tinha que ia bem, que era a única marca adulta que a gente tinha na Coca-Cola, né? Que falava com ocasiões de consumo muito diferentes, e fazer com que mais gente conhecesse. Como é que a gente ia distribuir? Como é que a gente ia chegar em restaurante e clubes noturnos, que não era a rota principal de Coca-Cola? Qual era o modelo de pagamento para força de vendas? Tudo isso que normalmente você não pensa quando tem marketing numa companhia grande. E eu te adorava essa parte. E a gente fez a marca, que era uma marca pequena no Brasil, ser o segundo maior volume de Pepsi no mundo, atrás só da Inglaterra, que é o berço dos Pepsi, é onde a marca nasceu. Enfim, aí quando eu fiz essa autoanálise e achei que era realmente onde eu faço mais feliz o que eu fazia, aí começa um processo que realmente, eu não, por isso que eu falei, eu saltei algumas partes, eu não fui direto para a Nautica. Começou um processo de entender em que empresas eu gostaria de trabalhar. Eu fiz algumas consultorias, eu me abri muito mais para estar falando com outras empresas e estudando outros mercados, sem compromisso. Eu não sabia se era isso que eu queria me testar antes. Então, eu fiz um projeto de 10 meses no Descomplica, aí no Brasil, que é uma empresa de educação online. E é 100% online, então exatamente o extremo oposto da Coca-Cola, não é nem bem de consumo. E foi onde eu me testei era um projeto de curta duração, era para ser 4 meses, depois virou 10, mas era um projeto com começo, meio e fim, então podia me testar e saber, entreguei bem. E depois que eu achei que eu tinha entregado bem, que eu realmente podia fazer essa mudança, foi quando eu comecei a buscar algo, a aceitar algo assim mais definitivo nessa linha. Mas
Que
foi
demais.
chegada. Demais.
Sabe que a gente tem aqui, Flávia, a gente se identifica muito com histórias assim, que a mudança de mindset, ela pode acontecer em qualquer empresa. Pode ser em pessoas e pode ser em empresas realmente muito grandes, né? Tem um parceiro da Gramado Summit que vem desde a segunda edição, a gente está indo para a quarta já com eles, que é a Randon. Randon, eu não sei se chegou a conhecer enquanto estava aqui no Brasil, mas ela é uma das maiores empresas do metal mecânico da América do Sul. Ela faz basicamente carroceria de caminhão. É uma empresa de capital aberto, já tem 70 bi de faturamento. E quando ela nos procurou a primeira vez, a gente não tinha entendido assim, pô, que lance que um evento que fala sobre startup, empreendedorismo, indústria 4.0 vai ter a ver com, sei lá, uma empresa que faz carroceria de caminhão. E aí, muito dessa resposta foi processos de transformação para aprender um pouquinho mais sobre não só a indústria 4.0, mas o conceito do empreendedorismo não necessariamente ele precisar estar no fundador da empresa e a empresa ela pode se transformar, transformar vários conceitos. E aí a gente achou uma forma de trabalhar juntos e hoje a gente vê essa empresa, sei lá, de 10 mil funcionários trabalhando com uma pegada muito de startup, né? Ela sabe que ela nunca vai ser uma startup, mas pelo menos os processos e a metodologia de uma startup ela pode aplicar em seus diferentes setores. Eu dou um exemplo que eu adoro, cara. Essas empresas mais clássicas, assim, de 70 anos, por aí, elas têm muitas secretárias executivas. Eles criaram um comitê de secretárias executivas para que esse comitê entendesse qual seria o futuro dessas secretárias e elas mesmas imaginarem como seria a profissão delas daqui 10 anos, porque a empresa não quer desligar, a empresa quer que elas passem por uma transformação e elas são à frente dessa transformação. Então, são coisas assim que eu acho muito legal e que eu vejo que até quem tá em indústria, como a Coca-Cola há muito tempo, busca um pouco do diferente, né? Que aos poucos essas grandes corporações elas vão acabar absorvendo um pouquinho dessa cultura dessa nossa indústria, né? Da indústria 4.0, da nova economia. E
Acho que é um ponto legal,
pode
só
falar,
para.
desculpa.
Eu acho que não, acho que é. Na verdade, a gente tirar um pouco a nuvem que fica em startup, inovação. O que é isso? Se a gente baixa isso para a realidade, claro que pode ser aplicado em qualquer empresa. O que são? Quais são os processos que a startup faz com que ela seja mais ágil? Também mais arriscada. Então, em alguns pontos de uma empresa grande, não pode, não tem esse apetite para o risco, não, nem poderia arriscar-se tanto. Em outros, sim. Então, vamos a alguns desses processos, vamos aprender. Da mesma maneira, ao contrário também. Startup também pode usar muito o que é
Total, total.
quadros e frames e ajudar a fazer uma análise profunda mesmo. E aí, juntando isso com o processo de iteração, que é um aprendizado que é muito mais startup do que empresa grande, aí você tem um modelo imparável, né, para uma palavra nova. Então, mas enfim...
Então, e tu sabe que agora, até aproveitando o momento da pandemia, tem muito startup que está aprendendo algumas coisas na marra que não eram aplicadas e que empresas grandes já faziam muito tempo. Eu tenho amigos aqui de Santa Catarina que usavam a metodologia do cash burn, né? De tudo que eu recebo, eu gasto muito mais para conseguir, enfim, prever um crescimento aí nos próximos anos. E tem muita startup que está revendo esse processo, porque...
O Covid deixou todo mundo...
Ninguém esperava. E aí, bom, e amigos meus me dizendo, assim, amigos que eram do cash burn, né? Eram fiéis ao cash burn, de me ligarem e dizerem, acabei de mudar a estratégia, a partir de agora a gente vai se preocupar um pouco mais com caixa para conseguir viver, sobreviver aí nos próximos 2 ou 3 meses, né? Que startup vinha nessa, beleza, eu tenho recurso infinito de investidor, vou crescendo, enfim. Enfim, e somos empresas acima de tudo, né? A empresa, em algum momento, ela precisa ter algum tipo de resultado para se manter.
O que eu gosto muito é sempre trazer tudo de volta para o humano. Porque, enfim, empresa feita de ser humano, metodologia feita por ser humano.
Exatamente.
Isso. Então, você volta. É claro que tem ser humanos com maior apetite a risco, menor apetite a risco. No final das contas, todo mundo tem instinto de preservação. Então, é claro que você tem que conciliar um... Cresce mais, se dá melhor na vida em todos os aspectos, né? Não estou falando se dá melhor no sentido de ser só, profissionalmente. Em alguns momentos, fazer alguns saltos, sem dúvida. Em outros momentos, ser mais conservador. Isso enfim, isso é natural, no sentido de que vem da natureza mesmo, de todos nós.
E, Flávia, deixa eu te perguntar sobre... enfim, a ideia é ter um bate-papo aberto, tá? Claro que a gente tem o tema, que eu quero eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão do impacto no meio ambiente, começando pela alimentação, que é a pegada de vocês. Estou curioso para saber da parceria ali com o Burger King, que eu vi que abriu aqui no Brasil, e aí eu estou curioso para saber se é com vocês também a ideia do hambúrguer que não é hambúrguer. Mas eu só queria entender um pouquinho da profissional, que para nós é muito importante, assim, na Summit, de novo, pessoas acima de tudo. Já dizia Eloy Dávila, que é o fundador do grupo Flytour, que empresas são pessoas, sem pessoas empresas não existem. Como foi essa tua mudança, assim, para Chile? E como é hoje fazer quase que o inverso, né? Porque, em termos de negócios, normalmente o Brasil é o coração para toda a América do Sul. E a Notco, na verdade, ela está no Chile e a ideia dela é expandir cada vez mais e ser o coração da América do Sul. Então, eu queria saber como foi esse processo de mudança, assim, e hoje está uma empresa no Chile trabalhando para a América do Sul inteira e para o mundo inteiro.
Eu já estava nos Estados Unidos, eu tinha saído do Brasil há 7 anos. E realmente, para mim, pessoalmente, se eu fizesse um mapa, assim, brincando num bar de onde que eu vou estar daqui a 2 anos, o Chile não entraria nem na 20ª posição. Não tinha amigos no Chile, não conhecia, não era no mercado que fosse. Era muito mais fácil imaginar eu indo para a Ásia, que ainda não seria o primeiro, mas ainda muito mais provável, até pela minha experiência toda com o Sprite lá, do que Chile. Então foi muito, aí entram questões pessoais. Eu sou super aberta, além de tudo, sou casada com um cara super aberto também. Nós dois vemos poucas fronteiras e poucas dificuldades. Transformamos dificuldade em, vamos lá e vamos fazer, em aventura. Isso é um perfil que nem todo mundo tem, nem todo mundo tem naquela hora, nem todo mundo tá afim. A gente estava afim, por enquanto a gente sempre estava afim de topar. Já tropeçamos várias vezes, em alguns momentos a gente faz coisas que depois a gente diz, puta, que se precipitou, foi muito otimista e cagamos alguma coisa aí. Acontece, ainda mais quando você tem 2 filhos. Mas... é o modelo que eu gosto. Mas, mais em termos de empresa, a Notco surgiu no Chile, porque inovação pode surgir em qualquer lugar. É um país pequeno, mas um país que fez um bom trabalho de fomento à inovação. Então, algumas startups surgiram aqui. Claro que é muito mais difícil ganhar escala. O que a gente está fazendo é, rapidamente, a gente hoje já está no Brasil e na Argentina. A gente já tem escritório nos Estados Unidos. A gente em breve vai estar operando nos Estados Unidos também. Então, na verdade, é até assim, se eu usar uma terminologia... corporação, vou dizer, o nosso headquarter não é no Chile, né? O nosso global. Mas o que isso quer dizer hoje em dia? Muito pouco. Eu viajo para o Brasil, antes do corona, viajava, passava 1 semana, 2, 3 no Brasil, a outra passava entre a gente e os Estados Unidos. Então, eu fico pouco mais no Chile do que em qualquer lugar. Ainda mais, eu trabalho 100% do tempo em videoconferência, antes do corona. E no meu trabalho na Coca-Cola era igual, né? Meus clientes eram a China, os Estados Unidos, que nem sempre estava no mesmo escritório, o Brasil, a Argentina, as Filipinas. Para mim, realmente, onde está é bem pouco importante. Eu acho que conforme a gente for crescendo, outros escritórios vão ganhar mais importância, por exemplo, Estados Unidos e Brasil vão acabar ficando mais importantes que o Chile. É provável que um grupo maior de executivos vá migrando para um desses dois polos. Mas, por enquanto, acho que vai sentir uma grande diferença na nota, porque no meio do escritório, no Chile, estão o R&D, né, o laboratório, e aqui é um laboratório para a gente. Nosso processo de inovação é o Giuseppe sugere a formulação, o Giuseppe é como a gente chama o nosso algoritmo, né? Se vocês, quem vier visitar isso, está no Chile, mas a gente pode, tem vídeos aí para a gente mostrar. Você digita lá, o que você quer que o Giuseppe crie hoje? Você coloca, mas você não coloca frango, você coloca, eu quero o frango frito daquela lanchonete que eu gosto. Ele tem isso no database dele, e ele, em um par de horas, ou se você quiser só para demonstração, os primeiros minutos, já vai ter várias fórmulas, em um par de horas tem análise completa, e ele vai te dizer 10 opções de formulação, depois os chefes vão criar cada uma dessas 10, vão iterar, vão dizer para o Giuseppe, não, aqui você errou na consistência, porque é assim que se usa tal. Depois ele vai precisar desenvolver alguns produtos, a sugestão que ele deu pode ser, não, eu preciso hidrolisar a proteína tal. Então, por isso a gente tem um trabalho de tecnologia pura. Isso tudo está no Chile, né? Hoje. A gente começou a reproduzir isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente também foi para um modelo compartilhado, mas que está focado em nessa tríade, né? Ciência computacional, ciência no desenvolvimento de formulação de produto e chefes de cozinha. Então, isso é que é legal a gente ainda estar no Chile, porque é onde está a nossa maior estrutura. Mas aos poucos a gente vai reproduzindo e aí a gente pode estar em qualquer lugar.
Mas é muito legal a ideia de a inovação não tem CEP para acontecer, né? E ela pode ajudar comunidades a terem cada vez mais relevância. A gente é um pouco filho disso, assim, por que fazer um evento em Gramado? Não sei se você conheceu o Gramado já.
Não, assim, óbvio que eu conheço bem a história de.
Não, porque tu imagina fazer um evento de inovação e tecnologia em Gramado, começando em 2017, que a gente queria ter uma escala relativamente interessante, assim. E muito do meu discurso foi: cara, porque eu sou filho daqui, tudo que eu aprendi está aqui. Eu tenho uma mulher que é empreendedora, mãe, que é daqui. Ela me ensinou muito a valorizar primeiro a nossa comunidade e aos poucos ir ganhando escala, né? E aí a gente chegou na última edição para 4 mil pessoas, sendo que em 2017 a gente estava com 600 pessoas. Então é assim, é muito de isso. Eu respeito muito assim principalmente as pequenas empresas que começam e acreditam em fazer um give back para sua comunidade e aos poucos irem ganhando escala e beleza, conquista o mundo, mas elas têm esse vínculo, assim, isso me parece muito na tua fala, assim, que a Nautical tem esse senso de responsabilidade com a sua comunidade.
Total. Aí você pensa bem, isso também é estratégia de negócio, né? Onde você tem a maior possibilidade de começar. Depois você vai mudar, ou não. Mudar no sentido de não mudar de país necessariamente. As coisas que você pensou para o ano 1 não vão servir para o ano 2, isso é normal. Então,
Então,
para que planejar a larguíssimo prazo? Isso é um aprendizado que é muito mais valioso e rápido do que incorporar pegar do outro. A ideia de fazer uma estratégia de 10 anos é só pelo exercício em si, porque prática, os inputs vão mudar, então o output vai mudar também. Mas nesse momento, inovação pode surgir em qualquer lugar, o que não falta é ferramenta.
exatamente. Quantas pessoas tem na Nautical hoje?
Hoje a gente está quase com 200 funcionários entre esses quatro países, né?
Legal.
Super rápido, eu entrei na Nautical em agosto do ano passado. Na época eu achava que a Nautical tinha 30, mas já estava chegando em 100. Porque é tipo há 3 meses antes de 30, então o volume de contratação também é um desafio. Ou seja, como é que você consegue gerar times, integrar times tão rápida? Mas esse é o tamanho que a gente está agora, em torno de 180.
Ué, grande, grande. Começou quando a Nautical?
Oficialmente em 2015, o primeiro produto foi, porque entra toda a parte tecnológica, né? De realmente criar o nosso algoritmo. Mas o primeiro produto ganhou as prateleiras na metade de 2017 aqui no Chile, que foi a NotMail.
Que legal. E me diz uma coisa, agora tu citou Burger King, Flávio, eu tô muito curioso porque eu vi recentemente, tu falou do Rebel, né, que é o novo hambúrguer do Burger King, e eu vi recentemente uma propaganda bem interessante aqui no Brasil falando do mesmo hambúrguer. E eu queria que tu contasse um pouquinho da Rebel Chile e se Rebel Burger King Brasil também é Nautical.
No Rebel é uma marca do Burger King, que é a entrada deles no mercado de base em plantas, né? Eles lançaram isso primeiro nos Estados Unidos, ainda não com a marca Rebel, depois agora eles estão fazendo rollout no mundo inteiro do que eles entendem como sendo uma submarca que eles vão criar. Da mesma maneira que o Whopper é um trademark, né? Não é um hambúrguer, é um Whopper. O Rebel Whopper é a primeira versão que eles têm de um produto deles, onde a carne em si é 100% vegetal. E eles selecionam os parceiros ao redor do mundo. No Chile, somos nós. Ganhamos, obviamente, a concorrência e a discussão com empresas muito grandes, sendo uma companhia super jovem e pequena. No Brasil, não. No Brasil, hoje, não somos concorrentes do Rebel Whopper. No futuro, tomara que sim, mas hoje, não.
Legal, legal. E qual a experiência de uma startup trabalhar com uma grande empresa, assim, tipo Burger King? Como que funciona assim, esse tipo de estratégia? Como que vocês... porque é um cliente, na verdade, o Burger King é um cliente da Notco, né?
Claro.
Então, eu queria saber o processo de aquisição de uma grande empresa confiando numa startup, enfim.
Tem algumas partes do nosso tipo, do nosso modelo de negócio que ajudam nisso. Primeiro que a gente acredita em parceria. Isso está no manual de marca. Quando eu falo de marca, eu falo de identidade corporativa, que a gente acredita em parceria. Acho que muito com a história do propósito que a Notco tem, até como do modus operandi, não só do propósito. A gente quer tirar um animal de porque isso é mais eficiente para o planeta. Mas tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode fazer isso numa comunidade. A gente tem uma ambição que é global, impactando o maior número de pessoas possíveis e sem mudar o hábito alimentar. Porque é até um autor que eu trouxe muito para a gente conversar hoje, que me inspira muito quando eu falo de vegetarianismo, que é o Jonathan Safran Foer, que é um super romancista americano, mas também um super jornalista. Escreveu dois livros sobre alimentação sem animais e o impacto que isso tem no meio ambiente. Todos os dados, para mim, são muito matadores. É óbvio que a gente tem que produzir melhor. Por outro lado, eu penso, e daí? A gente sabe também que quando quer emagrecer, é óbvio que é só você comer menos e fazer mais exercício. Isso não faz a tarefa fácil. A gente passa anos da vida querendo emagrecer algumas pessoas e, no entanto, sem fazer o que a gente... essa equação está testada, comprovada e acabou. E a gente não faz isso. Então, esse modus operandi da Notco, que é a gente precisa ser pragmático, a gente precisa oferecer para as pessoas o que elas estão acostumadas, não é nem justo pedir que todo mundo se acostume a tomar leite de amêndoa, que eu adoro, só que a gente tem imunidade. Eu, pessoalmente, adoro leite de amêndoa, acho que dá um gostinho legal no café, mas estou acostumada a tomar café com leite, com gosto de leite de vaca. Imaginar que a humanidade vai mudar e rever seus hábitos, eu acho que rever os hábitos é super importante, mas o planeta não pode esperar. Então, a Notco acredita em, cara, eu preciso levar isso a mais gente, eu preciso de canais, eu preciso de contato, eu preciso que quem come no Burger King experimente a sensação de que eu posso comer um Whopper. Se você provar, se um dia você vier aqui no Chile, ou se um dia a gente chegar em outros países, é igual, assim, os meus filhos, que criança não tem papas na língua, né? Eles provam. A diferença é comer um Whopper ou um Marvel Whopper, eles realmente, é igual. Isso é muito importante para você trazer... outras pessoas. Então, a gente acredita nisso. A gente acredita... A gente aqui também, a gente fornece a carne como se fosse uma... troços, né? A gente faz pedaços de carne do Papa John's. Enfim, a gente tem outras parcerias. Aí no Brasil também, o milkshake da lanchonete da cidade é com o nosso leite, com o nosso sorvete. A gente acredita em parceria. Então, a gente como está num segmento que as empresas estão precisando mesmo oferecer opções nos seus cardápios, a gente é bastante procurado e a gente, mesmo com uma empresa pequena, porque 180 funcionários é grande para startup, mas é pequena, a gente consegue. Mas aí entram outras coisas que facilitam. Uma fato é a gente ser baseado numa tecnologia que é muito customizável. Se a gente, só produzir soja, eu ia ajudar com ingredientes de soja, mas não. O que eu produzo é receita. Eu consigo conversar com o José e dá para ele um target, e aperfeiçoando com os meus chefes, em 4 meses eu tenho, não um hambúrguer, mas um Whopper. Em 4 meses eu tenho, posso ter um chicken nuggets. Eu realmente posso, eu já provei protótipos. Então isso facilita a parceria. E a outra coisa é que a gente tem uma possibilidade de atuação global num modelo bem leve. A gente não constrói fábrica, a gente trabalha com... co-packers, co-produtores, acho que seria o termo.
Eu ia te perguntar isso agora.
A gente trabalha num modelo que é, assim, sustentando bem livremente. Porque as empresas grandes também trabalham. Eu, por exemplo, quando trabalhava tinha que lançar linhas menores de testes, provavelmente elas não conseguiam rodar com escala nas linhas que operavam numa velocidade gigante da Unilever. Então eu ia num fornecedor que tem linhas menores, lançava aquela linha de produtos e quando dava certo com a minha fórmula, mas ele que embalava, ele que produzia. A Coca-Cola, se você pensar no modelo, a Coca tem franquias, né? Produzem o próprio ingrediente central, né? Entregam esse segredo para que os fabricantes coloquem, adicionem água e açúcar e embalem. A gente faz a mesma coisa, mas num modelo que não é de franquia, sim, de parcerias esporádicas. Então, isso, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens, mas tem muita vantagem em termos de escala. Se você quiser que eu vá produzir em Gramado, eu preciso de 2 meses para achar uma pessoa em Gramado, que tem os padrões de qualidade, uma fábrica que tem os padrões de atender. Isso é uma capacidade que existe no mundo inteiro. E aí eu tenho a minha fórmula, meu segredo industrial, em 1, 2, 3 premixes. O cara só mixa, mistura e... Então, é um modelo muito fácil de escalar para parceria também.
Vocês ficam, na verdade, o negócio principal de vocês está na receita, né?
Me explica um pouco melhor.
Porque eu fiquei na dúvida, porque vocês, na verdade, vendem um produto. Mas, assim, o que vocês produzem, de fato, sem precisar, até chegar nesse momento onde o terceiro de vocês vai fazer o produto viver, assim, é a receita, que nem a Coca-Cola, que nem água e açúcar...
Eu fiquei pensando na receita em sentido de
Não, é porque, na verdade, tudo começa, pelo que eu entendi, começa com o algoritmo de vocês vendo possibilidade de criar um produto específico, e ali está o grande segredo da Nautical. A partir daí
Desculpa.
Não, é só estava tentando elaborar aqui meu raciocínio, que basicamente o que vocês fazem é, vocês desenvolvem produtos de formas diferentes por meio de um algoritmo, e aí depois vocês colocam para produção, quando esse algoritmo entender que, beleza, esse produto tem que ser assim, vocês vão colocar para produção. E aí minha dúvida ficou no que os parceiros de vocês de fato produzem, assim, se eles recebem só uma receita de como fazer eles produzindo zero ou não.
Não, a gente tem duas receitas de sucesso. Vou tirar essa palavra para não ficar confuso.
Tá.
Dois pilares importantes. Um que é a receita dos produtos mesmo, e a gente trabalha diferente em alguns produtos, mas em geral a gente tem premixes para garantir o especial. Então, não consigo passar uma lista de ingredientes para o fornecedor e ele mesmo produzir. Em alguns casos é mais perto disso, em outros casos é mais perto de como se fosse um mix de panqueca que você compra pronto no supermercado, que já vem tudo pronto e você tem que adicionar água. É mais ou menos por aí, para a gente deixar um jeito mais lúdico de falar, mas é um pouco parecido. A gente tem duas fortalezas importantes. Um é a receita em si, a tecnologia de como é que eu consigo produzir algo tão similar a referência, sem usar nenhum ingrediente de origem animal. E a outra coisa é a marca. A gente está trabalhando forte para construir marca, né? Até fiquei brincando que hoje no Brasil é mais ou menos 20% das pessoas que estão vendo essa nossa live, que vão estar vendo o vídeo no futuro também, conhecem a marca, se os meus dados estão corretos. Mas até o final do ano vai ser mais de 50%. A gente está trabalhando muito forte para construir uma marca que se importe, que realmente as pessoas conheçam e conheçam os valores dessa marca. No Chile, a gente é um super fenômeno, a marca é super associada, é melhor para o planeta, é melhor para mim, é uma marca com a qual me identifico. Toda vez que a gente faz parceria, a gente leva isso para mais gente. É isso que a gente empresta para as marcas também, né? A gente faz white label, a gente não faz simplesmente produzir para alguém colocar o selo deles e vender. A gente faz co-branding, a gente cruza os valores de marca e agora a gente tem o travel offer feito pela Nautical.
Inclusive, quando tu fala em co-branded, a ideia seria, por exemplo, no Burger King, eu vou consumir o Burger King, eu vejo que o Whopper é da Nautical.
Isso está em todas as comunicações dentro da loja, está em tudo que a gente comunica, nós e ele. E, enfim, nem sempre é naming rights, como se fala, né? Não é o Whopper, que eu adoraria, tem a marca deles, que é o Rebel, mas a gente sempre dá visibilidade para que existe uma marca por trás, não é um produtor qualquer, um frigorífico que está fazendo uma versão só com plantas, assim, que é uma marca que tem valores e que se importa, que é toda plant-based, né?
A ideia, na verdade, é que o consumidor final ele saiba, independente de onde ele consome, que a Nautical é a empresa que está por detrás do produto, né? Que é o que
Exatamente.
não seria se fosse white label. E uma coisa que eu tenho muita, assim, eu sou um cara que acredito muito em propósito acima de tudo, né? A gente brinca que se eu for analisar a grosso modo o que a gente faz aqui dentro, a gente vende ingresso, a gente vende patrocínio, a gente vende conteúdo. E na verdade eu sempre digo para o meu time de vendas, cara, isso não é o que a gente vende. Assim, o que a gente vende são outras coisas. A gente vende oportunidade de conexão, geração de leads, prospecção de novos clientes, e como a gente entrega é com aquilo que é óbvio, né? A gente É, na verdade, aquilo que muitas vezes as pessoas compram não é óbvio. É, mas quem vê de fora acha que é o óbvio, né? E, na verdade, o óbvio é como a gente entrega. É mais fácil quando tu trabalha numa empresa que tem essa pegada já, por exemplo, sustentável. É mais fácil de trabalhar com o público para entenderem o propósito, assim, porque uma das coisas que eu vi que foi uma dificuldade para nós é como que um evento pode ter propósito e que as pessoas entendam que o que a gente vende em primeiro lugar é propósito. Mas teve toda uma construção do propósito. E eu vejo que numa empresa como a Notco é um pouco mais fácil esse processo, porque é quase que óbvio, né, o propósito de vocês.
Mais natural. Eu também, isso fala muito com a minha experiência, porque todas as marcas que eu trabalhei na vida, elas tinham um propósito também, né? Mas não só, não vou nem discutir o fato de elas estarem ligadas a empresas, que às vezes a empresa tinha um propósito diferente. Mas mesmo quando posicionamento, ela tem um valor, ela fala de um tom diferente com o público, no final isso não é diretamente ligado ao produto que ela oferece. Claro, está em linha com esse propósito, mas não é materialização dele. Na Notico, o produto é a materialização do propósito. Né? Eu não sou uma empresa de sofá, estou olhando aqui na minha casa, que também se importa com que o sofá tenha materiais sustentáveis. Eu tenho que explicar sobre isso. Eu falo sobre o sofá ser lindo e etc. E também ter, ser produzido com valores interessantes, ou sobre ser moderno, sobre os valores de marca que uma marca pode escolher ter ou não. É, na verdade, eu falo isso muito com o time. Desde a primeira campanha que eu me ofereceram a aprovar na Notes, que eu acabei não aprovando, era: não, a Notes nunca faz campanha emocional versus campanha de produto. Porque é a mesma coisa. A gente fala do nosso propósito, ele só existe porque eu entreguei um leite que é leite só que Notes. Porque se eu tivesse entregado leite que é uma delícia para 3% da população que acha que vale a pena mudar os seus hábitos para salvar o planeta, tirando meu propósito, que é de realmente impactar o meio ambiente. Ou se eu entregar uma delícia, mas que está prejudicando o meio ambiente, eu também não estou entregando. Então, eu não vou sair fazendo uma campanha só sobre a necessidade de mudar o planeta. Do jeito que eu não faço só sobre o fato do leite ser gostoso, eu não vou fazer uma campanha que diga que consumidor, reveja suas escolhas, indústria, reveja. Não é sobre isso. É sobre entregar um produto que é a materialização disso, que é, de fato, eu poder mudar sem nem perceber. Que é, de fato, não consumidor a obrigação de mudar seus hábitos, e sim na indústria a obrigação de repensar seus processos e entregar ao consumidor o que ele quer, o que ele sabe fazer bem, né? Eu escuto a minha demanda de consumidor, entrego a embalagem que ele acha bonita, é assim que a gente faz como indústria. Então, por que eu não vou entregar bem um produto que é responsável, que realmente 90% menos impacto, eu estou falando números reais da Nautico, 90% menos uso de água, 80% menos impacto em emissão de gases poluentes do que um produto feito com proteína animal. Então, isso para mim é o produto, a marca, eles são materialização do mesmo propósito. Então, é bem mais direta a ligação, bem mais direta.
E uma coisa que eu vejo que é muito. Na verdade, sim, negócio que tem propósito, existe formação no meio, né? Porque tu precisa explicar basicamente por que tu veio, enfim. Vocês esbarram muito em questão cultural, porque estou eu pensando enquanto gaúcho aqui, que a carne, por exemplo, é uma coisa cultural aqui no gaúcho, e vocês têm essa pegada de diminuir a curva de aprendizado se vocês fossem o produto, que é o seguinte, tu tá tomando leite que. É leite. A única coisa é que a maneira como ele foi feito é completamente diferente do leite tradicional. Mas vocês esbarram muito em cultura, Flávia, porque aqui o que acontece? Em Rio Grande do Sul existe a cultura da carne, né? Da carne tradicional, de toda a indústria da carne. Vocês esbarram nisso para entrar, por exemplo, em diferentes regiões?
Ah, sim, não. Por um lado, a gente respeita diferenças culturais. É claro que em algumas regiões, em qualquer assunto que você for, em alguns países, em algumas regiões, estão mais abertos, menos abertos a isso. A estratégia é sempre entrar pelo grupo que está aberto. Sempre, e eu não estou falando só de vegetarianismo ou de produtos com base em planta. Qualquer mudança que você queira fazer, sempre tem os grupos mais e menos abertos. Mas acho que o principal da nota é que a gente exatamente a gente tem. Não só o respeito, respeito é uma palavra super usada, né? Mas assim, o entendimento da dificuldade que é mudar e mudar hábitos no nosso DNA. Então a gente nunca entrou numa batalha de convencer. Eu sou pessoalmente vegetariana, então eu também experimento isso na minha vida pessoal. Eu não entro numa batalha de tentar convencer um gaúcho que é errado comer carne. Ou que eu tenho todos os dados para dizer que realmente é uma pessoa que se alimenta de maneira onívora, comendo tudo, Ela contribui 7 vezes mais para a emissão de gases poluentes do que uma pessoa que optou por uma dieta vegetariana. E daí? Eu não estou aí para ficar dizendo para todo, que todo mundo tem que fazer o que é certo o tempo inteiro, até porque em vários aspectos na vida está todo mundo aí. Ah, mas não necessariamente. E é pouco eficiente. Eu vou entrar numa batalha com um cara que cresceu comendo churrasco. Churrasco, cara, é a dedicação da vida dele, dos pais e da família. Ele não tem que comer churrasco. Não, o que eu ofereço é uma maneira de continuar comendo churrasco. Eu não tenho churrasco ainda. Não.
Isso é muito legal.
Vou chegar lá. Mas é uma maneira de continuar comendo churrasco ou de repente comer aquele churrasco com uma maionese que é vegana. É você fazer a transição aos poucos e respeitando esses valores culturais. Porque, cara, comida é cultura na veia. Comida é não, comida é vínculo afetivo, é socialização. Então, tá empurrando mudança, não funciona em nenhuma área. Em comida, então, muito menos. Não seria certo fazer isso, só que é pouco eficiente. Não adianta sair brigando com todo mundo aí. Então, como empresa, o que a Nautic faz é oferecer alternativas. E aí, eu acho...
Ah, é muito legal. A ideia, Flávio, até tive um pouco da ideia de vocês cortarem a ideia, diminuírem essa curva de aprendizado, porque é uma das coisas que eu vejo até. Eu tentei ser vegetariano, eu diminuí muito meu consumo de carne, até a turma que brinca, hoje eu convivo com pessoas vegetarianas, pessoas, enfim. E a gente faz churrascos juntos, né? E no início eu não entendi, assim, como que um vegetariano come churrasco? E aí a gente teve que fazer um processo com a equipe, assim, de... E aí eu entendo que muitas vezes o gosto do churrasco faz falta num vegetariano também. Okay. E na verdade ele gostaria de... Ele só não quer ter a questão do que representa aquela carne estar ali naquele momento, assim, de todos os processos que ela precisa passar. Mas se ela pudesse comer um churrasco, ela comeria um churrasco com o gosto do churrasco. E isso é muito legal, assim, porque na verdade é o que vocês fazem, né? O leite que não é leite, mas que tu tá tomando leite.
Exatamente. Não, acho que isso é importante. E acho que isso está impactando outras áreas também. Eu vejo dentro da Nautico, nem todo mundo é vegetariano, né? As pessoas entram na Nautico. Uhum. Então, começam a entender o propósito, acreditar, o bichinho vai mordendo e, obviamente, começam a reduzir o consumo. E eu vejo muita gente que faz a brincadeira. Não, cada categoria nova que a Nautico lança é um animal, um produto animal que eu vou tirando. Mas depois vou aos poucos. Mas, na verdade, vai além disso. A pessoa acaba diminuindo também em outras categorias, porque ela começa a entender mais. Mas é isso, você vai dando... Você não começa pela briga. Você começa pelo lado suave, você vai entrando. E aí você consegue ter um impacto real no planeta gigante. Essa é a nossa missão. A gente tem que estar em todas as categorias. A gente tem que garantir que você tenha tudo que você compra no supermercado, você consiga comprar sem ingredientes.
Isso é muito legal.
Eu adoraria. Essa é a minha visão.
Sabe que uma das coisas que eu queria ver se vocês aplicam de alguma forma, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com a Nautico, com empresas também parecidas. Eu sou um cara que acredito fielmente na curva de difusão da inovação, assim. Que não adianta a gente tentar chegar no grande público se a gente não consegue trabalhar os inovadores e os influenciadores primeiro, né? Eu acho que isso é um pilar de sustentação para realmente ideias que querem causar um impacto em grande escala. Vocês trabalharam isso no início, assim, nicho de mercado? Vocês sabiam quem vocês queriam atingir primeiro? Porque vocês, como tu disse, assim, hoje 20% dessa audiência vai conhecer a Nautico, mas daqui um ano eu tenho certeza que, pô, mais de 50% vão conhecer. Então tá na estratégia de vocês, assim, saber exatamente os mercados que vocês trabalham até chegar no grande público?
Isso acontece mais naturalmente do que por desenho. Eu, por desenho, eu tenho tentado fazer meu plano de mídia sempre pensando no grande público. A gente está na estratégia tática, vai estar tentando mercado. Eu realmente não quero, entre os veganos, vegetarianos ou pessoas preocupadas com o meio ambiente, é claro que desculpa, estou usando muito o termo em inglês, eu estou tentando, mas é...
Por favor, vontade.
Eles são os early adopters, são as primeiras pessoas. Uhum. E é claro que eu converso com eles e... Sim, é o público com quem eu tenho relacionamento mais próximo, mais até mais amoroso mesmo. Mas eu desde o dia 1, eu estou no supermercado também, entregando para todo mundo que faz compras ali, porque essa pessoa que quer comprar um ovo, essa pessoa que quer fazer a migração. Temos impacto para o planeta, se eu pegar alguém que já ia comprar uma marca vegetariana e trouxer para o negócio, é legal. Como impacto no planeta, não estou gerando transformação. Essa pessoa já está convencida da transformação. Eu preciso muito chegar nas outras pessoas também. E hoje, no Chile, 90% dos nossos consumidores da Nautico não são vegetarianos, nem veganos, nem estão em nenhum grupo de preocupados com o meio ambiente. São consumidores gerais que acham que o alimento é de grande qualidade e sentem melhor de estar produzindo, estar consumindo alguma coisa que tem um impacto muito menor no meio ambiente. E assim a gente vai para outras categorias. Então, natural que qualquer plano comece pelo, pelo que está mais fácil, né? Pelo grupo que já está. Mas como design, sabe? Trabalho como marketing, como isso hoje já se faz muito naturalmente, é encher o funil. O cara está falando com muito mais gente. Eu quero que donas e donos de casa que estão pensando que vão comprar essa semana de maneira aberta conheçam uma maionese que não seja muito melhor para o planeta, como tem um sabor incrível. E nesse caso, melhor do que a maioria das maioneses que estão por aí. Tem um leite que tem sabor e cheiro de leite de vaca, que é o que ele está acostumado e que ele vai dar uma chance. Tem o mesmo valor nutricional, que tem o mesmo aporte de cálcio. Então, a coisa que me preocupa também é que o produto realmente seja um leite. Só que não.
Eu te perguntei isso porque eu acho que empresas que vivem muito do propósito, assim, de entregar algum, construir algum tipo de legado para o planeta, elas criam pequenas comunidades, né, de defensores da marca, assim. Um exemplo que eu cito muito, Flávia, é a Dobra, que é essas carteirinhas de papel, pô, sou amigo dos guris que fundaram há anos já, e é isso, assim, eles têm esses, os early adopters deles, realmente são assim, é uma comunidade virou quase uma comunidade de amigos da marca que defendem ela acima de tudo, e são os grandes responsáveis por, quando eles atingirem o grande público, assim, eles terem uma base de sustentação muito forte. É, Flávia.
Essas táticas, eu acho que eu tenho que usar os advogados, os grandes difusores, são pessoas que entendem o valor da marca. Eu só não, o que a gente está tentando não fazer é ficar muito tempo nisso para depois chegar na grande público. Tá?
Não, justíssimo. Justíssimo. Não, e eu acho que até o fato, o caso de vocês é diferente, porque a ideia é trabalhar com um consumidor final que pode ser uma dona de casa, sei lá, Oi?
Eu quero todo mundo fazendo bolo com not milk,
É,
né?
e aí eu vejo muito assim, sei lá, eu quando vou no mercado sem querer, estou consumindo o produto de vocês e aí aprendo sobre ele, né? Quando, sei lá, vou fazer um almoço para minha família, alguma coisa assim. Então eu acho que isso, claro, vocês têm essa exceção que muitas das empresas que realmente tentam trabalhar em mercados muito novos, elas acabam não tendo esse benefício por ter essa curva de aprendizado, né? Que tem que, enfim, explicar algo muito mais técnico e vocês não, vocês são o alimento do dia a dia. Então, eu acho que isso é muito, muito mais fácil. Flávia, a gente vai ter que encerrar aqui, porque o Instagram, depois de uma hora, nos derruba, tá? E a gente já teve algumas experiências de derrubarem a live, sendo que a pessoa estava se despedindo ainda, então ficou meio chato. Daí, faltando 5 minutos, eu começo a encerrar. Eu queria te agradecer de coração, em nome da Gramado Summit. Eu fiquei muito feliz mesmo, de ter topado o nosso convite, não só para a live, mas também para estar na Gramado Summit com a gente. Estou curioso para ver tua palestra, quero saber mais da Nautical e queria que tu deixasse um recado para a galera que ficou aqui nos assistindo. A gente bateu aí 40 pessoas em tempo real, com certeza o número depois de espectadores vai ser maior. E lembrar que esta live vai ficar disponível durante 24 horas no Instagram e também a gente vai disponibilizar por podcast, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Então, queria te agradecer e passar a palavra para ti.
Obrigada. Se a gente teve perguntas, depois se você quiser me mandar algum ponto, pode de alguma maneira achar uma maneira de responder. Se não, acho que minha fala final é, eu acho que nesse momento nós somos realmente a geração que pode fazer a mudança. Eu sempre falo de três coisas. Um, a gente tem conhecimento, a gente sabe que da maneira como a gente está produzindo é inviável para o nosso planeta e o tema aí que é urgente. É, em 30 anos mais, a gente não consegue. Quando eu digo não consegue, não é que o planeta vai acabar, mas os custos de produção vão ficando cada vez mais altos, e isso sacrifica cada vez mais a população mais pobre, sacrifica todos nós. É, a gente precisa mudar a maneira como a gente produz alimentos nos próximos anos, e não esperar chegar nos 30 anos. Então, a gente pode, a gente tem que repensar nossas escolhas diárias, e a gente tem que, como indústria, oferecer soluções para isso e se movimentar muito rapidamente. Mas existe um terceiro ponto, que é, a gente é a geração que não só precisa e é urgente fazer isso, como a gente é a geração que pode. A gente tem tecnologia, né? Eu contei para vocês o exemplo do Giuseppe e, cara, a gente conseguir aprender tão rápido, não levar 20 anos para descobrir um ingrediente que pode substituir um outro ingrediente, mas sim levar 3 anos desenvolvendo um algoritmo super complexo, que consegue aprender todos os dias, a gente pode, de diversas maneiras, tocar esse momento. Então, É continuar inovando, é continuar buscando e tendo essa linha de pensamento sempre, qualquer inovação que eu for criar, eu estou contribuindo para aumentar o tempo do planeta aqui, o meu tempo nesse planeta, o tempo da minha casa. Então, esse é um... Nem tudo é possível, mas muita coisa é. Então, é um pensamento diário de cada coisa que eu posso fazer melhor. É isso. Eu acho que, enfim, experimentem os produtos para ver se eu estou falando a verdade mesmo. Vocês podem tranquilamente consumir o Not Milk com café com leite de manhã, que eu sinto falta aí do Brasil, e é igual.
Que legal. Flávia, de coração, obrigado mais uma vez. E tô agora ansioso para te conhecer na Gramado Summit, tá? De 30 de setembro a 2 de outubro, Gramado Summit confirmadíssimo, e vai ser uma honra te receber por aqui.
Nos vemos aí, depois que tudo passar. Obrigada.
Com certeza. Tchau, obrigado. Valeu.
Tchau, valeu.